Louvor e gratidão seja ao Senhor por todos esses hinos preciosos que podemos adorá-lo novamente nessa noite e também ouvir juntos a sua palavra. Nós sabemos que esse mundo não é o nosso lar, mas estamos buscando o mundo vindouro, buscamos aquilo que Deus prometeu e esperamos por isso. Assim como já Abraão esperou, nós também esperamos. E sabemos que os dias passam tão rápido e logo estaremos lá com Ele. Essa é a nossa fé, nossa confiança e nossa segurança no Deus vivo. Aqui está no profeta Ezequiel, no capítulo 16, a partir do versículo 59, aqui Deus fala ao seu povo, porque assim diz Deus o Senhor, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança, que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Sim, isso é algo maravilhoso. Nós cantamos e nós podemos ler. O que Deus promete, Ele certamente cumprirá. Quando Ele faz uma aliança, Ele também quer cumprir, manter. Nós, como seres humanos, podemos falhar, fracassar. E talvez o povo de Israel também tenha fracassado. Mas Ele é aquele que não fracassa. Mas eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude e estabelecerei uma aliança eterna contigo. Isso nós cremos de todo o coração. O que Deus começou, Ele cumprirá. E a aliança que Ele fez, Ele manterá. Talvez, como já disse, seja impossível com os seres humanos, mas com Deus tudo é possível. Aqui no Salmo 105, esse salmista já diz, talvez a partir do versículo 8, ele diz, ele lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Essas são palavras maravilhosas de Deus e também sabemos que esse salmista diz aqui, ele sabia o que Deus promete, isso acontece. Ele diz, ele se lembra de sua aliança para sempre. Nós vemos que talvez passaram milhares de anos e mesmo assim ele se lembra da aliança, das palavras que ele falou. E nós vemos em nossos dias como suas palavras se cumprem. Quando olhamos para o povo de Israel e vemos o que Deus prometeu e que Ele os levará de volta à sua terra, nós vemos que isso tem que acontecer. Apesar de toda a resistência dos inimigos, tem que acontecer, porque o Todo-Poderoso falou. Irmãos e irmãs, o mesmo acontece conosco. Ninguém pode mudar esse fato. O que Deus prometeu à sua congregação noiva e o que Ele pensou para ela, isso Ele providenciará para ela. E ninguém poderá impedir isso. Mesmo que inimigos possam se levantar e se opor, mas o que Deus prometeu, isso Ele dará. O que Deus prometeu, canta um compositor, isso vai perdurar, mesmo que o céu e a terra passem. Deus mantém a sua palavra. Deus a executa, talvez, às vezes, de forma diferente do que imaginamos, de forma diferente do que gostaríamos de ver, mas Ele chega ao seu direito. Ele manterá a sua aliança. Ele manterá sua fidelidade. Também se trata que nós permaneçamos fiéis a Ele e que nos apeguemos às palavras que Ele disse. A aliança que não a quebremos, mas que saibamos que não foi um homem que falou, mas o Deus Todo-Poderoso. Também em nossos dias. E por isso, eu penso que somos muito gratos e alegres, os nossos corações estão, mesmo que às vezes não tenhamos vontade de nos alegrar. Mas, por outro lado, quando vemos o que Deus falou, então podemos nos alegrar no nosso interior e oferecer a Deus a honra e a adoração e o louvor. E para isso, estamos aqui novamente reunidos. Eu creio que Ele nos abençoará da riqueza da sua graça. Nós queremos agora nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração por esse dia e por essa hora, por esses momentos. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu não somente fizesse uma aliança com o Teu povo Israel, mas também conosco nesses dias, Tu estabelecesse uma aliança eterna e Tu te lembras da Tua aliança. Tu não a deixará expirar. Não, Senhor. O que Tu disseste uma vez, isso permanece. A palavra que Ele ordenou, isso Tu cumpres. E por isso nós te adoramos e louvamos o Teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui novamente nesta noite para louvar o Teu glorioso nome. Senhor, Tu és o nosso Deus. Sim, Senhor, Teus juízos vão sobre toda a terra, mas, Senhor, a Tua graça está sobre o Teu povo. Nós louvamos o Teu maravilhoso nome. Nós Te adoramos e damos a Ti somente a honra, pois Tu és o nosso Deus. Sim, Tu és o Deus do Teu povo de Israel, ó Deus. Tu o chamaste novamente, Senhor, à sua terra natal, e Tu estendes as Tuas mãos sobre eles e estará com eles. Tu também estará conosco, Senhor. Gratidão seja o Teu maravilhoso e glorioso nome. Senhor, nós não nos queremos vangloriar, mas nós gloriamos a Tua graça e a Tua fidelidade. E nós Te agradecemos do fundo do nosso coração pelo Teu falar, por Tua palavra e pela aliança que Tu fizeste nos nossos dias com o Teu povo. Honra, louvor e glória e adoração sejam a Ti. Nós pedimos, abençoe a todos que também não podem estar aqui hoje à noite. Abençoe todo o Teu povo em todos os lugares. Em todos os lugares, Senhor, onde quer que estejam espalhados. Mas Tu conhece o coração deles, pois Tu és um Deus que olha por todas as terras e que sonda todos os corações. Senhor, Tu conheces também os nossos corações nessa noite. Nós Te adoramos e Te agradecemos do fundo dos nossos corações. Aleluia. Receba a honra, receba o louvor e adoração no nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos ter continuado a cantar. Eu repetidas vezes fechei os meus olhos e olhei somente para frente se alguém já tinha ido embora, mas é tão bom cantar para o Senhor, realmente cantar de coração e nos aprofundar nisso e pensar naquilo o que Ele fez por nós, em todos nós, pela graça. De fato, Deus fez grandes coisas. Também no hino que nós não cansamos, eu li também, e lá está: tu triunfarás vitoriosamente, mesmo que a batalha ainda esteja muito quente, mas não perca a fé e não olhe para o poder do inimigo. Basta olhar para a cruz, onde a vitória já foi conquistada há muito, onde os inimigos fugiram e o poder das trevas foi subjugado. Seguirei em frente vitoriosamente, mesmo que meu coração esteja ferido. Mesmo que eu caia e escorregue, mesmo que minha alma esteja sofrendo uma dor profunda, no entanto, tem que sempre ser vitorioso no caminho da vitória. Nada pode me afastar de Jesus. Adiante, para cima, para o céu. Os compositores também estavam pensando naquilo que escreveram. Portanto, não se cansem de lutar. Permaneçam ao lado da cruz, com fé, sem temer a sombra da morte, mesmo que tudo vá por água abaixo. Vitorioso, vejo a coroa da vitória acenando para mim no alto, brilhando intensamente, imperecível, cintilando no céu, apresentada ou concedida pelo Filho de Deus. Esse é o alvo final da nossa fé: contemplar a glória de Deus. E se ainda tivermos a convicção dentro de nós e soubermos, de fato, que estaremos lá, então podemos dizer com confiança: o que pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor? Absolutamente nada e ninguém. Porque a decisão de Deus é válida por toda a eternidade. E a sorte caiu sobre nós com todo amor. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa. Eu também li adiante e está no versículo 62 o seguinte: porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha. Quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz Deus o Senhor. Eu creio, quando consideramos tudo o que o Senhor diz, então nenhum de nós terá a oportunidade de encher a boca, mas, como está escrito em outro lugar: quem quiser se gloriar, glorie-se do Senhor. Não resta mais nada para nós, também para nenhum de nós e para qualquer outra pessoa que tenha vivenciado a graça de Deus, que tenha entrado e sido incluído na aliança com Deus. Não resta nada para se vangloriar, a não ser somente da graça de nosso Deus. nós fomos ou somos envergonhados por Deus. E eu tenho que me lembrar nisso, de como o irmão Branham, ele explicou que Deus fez uma aliança com Abraão incondicional. Deus não disse, eu farei isso e você fará aquilo, e fez assim um acordo, mas Deus, ele tomou Abraão, fez uma aliança com ele, deu promessas e depois o enviou em sua jornada. Quando Deus deu a lei e fez aliança com Moisés e Israel, foi sempre, você tem que, você deve, você não deve, não pode. E isso Deus fez pelo motivo para nos mostrar o estado decaído, o estado impossível com o qual não podemos ser aprovados diante de Deus. E então, para nos agraciar, para voltarmos à aliança com Deus, que foi dada incondicionalmente por Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi do agrado de Deus fazer isso dessa maneira. E já explicamos aqui, nunca teríamos sido capazes de reconhecer que nós pecamos se não estivesse sido escrito, tu não deves fazer isso, ou fazer aquilo, ou outra coisa. E quem faz isso é culpado diante de Deus. E é por isso que as Santas Escrituras dizem, o conhecimento do pecado vem por meio da lei. Se a lei não tivesse surgido, sequer saberíamos o que é pecado. Também não saberíamos o que é salvação, o que é redenção, o que é graça, o que é perdão, o que todas essas coisas significam. Por esse motivo, só podemos agradecer a Deus que se deu tanto trabalho com a humanidade e trilhou um caminho também hoje que nós podemos entender pela fé e dizer, esse é o caminho que Deus percorre conosco. Aqui nós lemos todos juntos, pois assim diz Deus o Senhor, sim, eu tratarei contigo como me trataste. Tu violaste o juramento quebrando a aliança, mas eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude e estabelecerei uma aliança eterna contigo. Aqui há duas coisas. Uma vez, a aliança do passado, naquele tempo, relacionado a Israel. E então, eu estabelecerei uma aliança eterna contigo. O que Deus fez em Cristo no Gólgota não é temporal, mas eterno. E nós fomos incluídos nessa aliança eterna com Deus. Então, te lembrarás de todas as tuas ações e se envergonhará delas. Quando eu tomar tuas irmãs, tanto as mais velhas quanto as menores, e as der a ti como filhas, mas não com base na aliança feita contigo, mas eu, por mim, farei aliança contigo e sabereis que eu sou o Senhor. Nós poderíamos nos aprofundar nessa escritura. Para mim, isso vocês podem me crer, isso ainda me persegue quando penso que me foi dito: reúna-me o meu povo com o qual eu fiz aliança no sacrifício. Hoje trata-se realmente do povo de Deus, que se reúne na presença do Senhor, que está pronto para receber a sua palavra, a palavra da aliança, e que crê a Deus de todo o coração. Não apenas coisas doutrinárias, elas são boas, é uma espinha dorsal, mas não somos compostos apenas de espinha dorsal, é preciso haver muitos membros para formar um corpo. E é por isso que é necessário que nós nos reunamos diante da face de Deus e continuemos a nos lembrar do que Deus fez na aliança que Ele fechou conosco por sua própria vontade, conosco, sem perguntar você a mim, sem que estivéssemos lá terrenamente, mas do ponto de vista de Deus, já em Cristo, estando em Cristo, porque é assim que está escrito. E assim que o irmão Branham enfatizou repetidas vezes, nós estávamos nele quando ele lutou no Getsêmane, nós estávamos nele quando ele morreu no Gólgota, nós fomos com ele sepultados, nós ressuscitamos com ele, nós fomos com ele transferidos para o céu. Se estivermos lá, já estivermos sempre lá, porque a vida de Deus nunca começou, mas sempre existiu. E no pensamento de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus, nós já estivemos lá onde Ele quer que nós estejamos. Nós talvez não podemos entender isso totalmente, mas assim que as coisas são. E porque Deus fez, eu quase teria dito, uma aliança unilateral, mas se Ele o fez, então está certo assim. Nós não fomos perguntados, e mesmo assim, nós reconhecemos que essa aliança também nos incluiu e que agora pertencemos ao Senhor para todo o sempre. Eu estava lendo em Eclesiastes, capítulo 6, há pouco agora, 2 ou 3 versículos, a partir do versículo 10, tudo o que acontece é determinado com muita antecedência e sabe-se desde o início como uma pessoa sairá e ninguém é capaz de pedir contas àquele que é mais forte do que ele. Certamente há muita conversa, mas isso só cria mais nada. Qual é a utilidade disso para o homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem na vida durante os poucos dias de sua vida vã que ele passa como uma sombra? Pois quem dará a conhecer ao homem o que há de vir depois dele debaixo do sol? Vocês sabem que esse homem foi abençoado com uma sabedoria sem igual. E aqui está escrito: tudo o que acontece já foi determinado com muita antecedência. Também isso foi enfatizado. E nós cremos na predestinação divina em nossa vida. E fica claro desde o início como uma pessoa se sairá. Será que podemos todos crer nisso? Então eu pergunto a mim, por que ainda devo discutir com Deus? Que sentido e propósito a história ainda tem que trazer consigo se, a partir do ponto de vista de Deus, de fato, tudo já está firmado? Se está firmado, eu não posso soltar. As coisas de Deus não se abalam nem vacilam, mas permanecem firmes. E isso é bom assim. Se pudéssemos lá sacudir e balançar e trazer movimento nisso, o que restaria então? Nada. Então tudo entraria em colapso. Nós nos levantamos nessas palavras e agradecemos ao Senhor por elas têm sido escritas para nossa instrução, para nosso conforto e para exortação, para que sejamos fortalecidos e prossigamos no Senhor. Tudo o que acontece já foi determinado com muita antecedência e fica claro desde o início o que acontecerá com uma pessoa. Estava afirmado que nós estaremos hoje aqui, que vocês teriam mudado para esse país, que nosso irmão veio, que todos nós fomos salvos, que nossas vidas receberam um conteúdo divino. Já estava tudo firmado. Então, quem quer sacudir e balançar? Quem quer afrouxar se Deus firmou? Vamos agradecer que Deus fez assim, pois que nisso nossa fé está ancorada. Se cada um pudesse sacudir e agitar tudo o que Deus fez e faz e ainda soltar, o que então estaria tudo solto? Não. As coisas que Deus fez, elas estão firmes e permanentes para sempre e eternamente, pois assim Ele ordenou. E nisso eu digo mais uma vez, nossa fé descansa nisso. A incredulidade cede. Num momento, quando a fé se apodera de nós, a incredulidade tem que nos abandonar. Certamente, afinal de contas, a fé e a incredulidade não podem estar ao mesmo tempo como par lá em algum lugar conosco, porque os dois certamente não pertencem um ao outro. Aqui está adiante, e ninguém é capaz de chamar a responsabilidade aquele que é mais forte que ele. E esse é Deus. Deus que planejou todas as coisas antecipadamente para a sua e para a minha vida. Quem o chamará para prestar contas? Às vezes, nós temos a tendência de discutir com ele. Não no mal. Eu só tenho uma coisa que me move no Senhor, não a pregação, não o ensino, mas o fato de podermos, de alguma forma, sentir a sua presença, eu quase diria visivelmente, como foi assim no Antigo Testamento. Então a nuvem da glória de Deus veio e se inclinou sobre a tenda da revelação, e cada um sabia, agora o Senhor fala com Moisés. Isso cada um sabia. Não era adivinhação envolvida, mas quando essa nuvem de glória tomava sua posição acima da entrada da tenda da revelação, então todos sabiam, Moisés está lá na presença de Deus, o Senhor, e o Senhor está falando com ele. Então, quando ele saía, ele tinha uma palavra de Deus que ele podia nos trazer. Às vezes, eu penso como seria bom se Deus, o Senhor, pudesse nos dar assim, uma presença tão visível de Deus. Para Deus, tudo é possível. Tudo isso é possível. Eu penso que acabei de ouvir algo em uma fita, e lá o irmão Brennan disse a coisa conhecida sobre o peitoral, e ele disse, Deus sempre teve uma possibilidade, ou até duas ou três possibilidades de responder e de encontrar as pessoas. E ele diz, uma delas foi com o peitoral, ou seja, quando alguém vinha e trazia um sonho ou uma revelação ou algo assim. Então, ele tinha que se apresentar diante do sumo sacerdote e dizer o que ele tinha a dizer. E se do peitoral não brilhasse nenhuma luz sobrenatural, então a pessoa podia sair envergonhada, pois a pessoa falou e não Deus havia falado. O homem, ou a pessoa, ela mesma, sabia por meio de uma resposta de Deus ou do silêncio de Deus, como era a questão. Se Deus permanecesse em silêncio, então a pessoa em questão podia ir embora. Tudo ficava igual e permaneceu escuro. Não houve resposta de Deus. E mesmo assim, a pessoa em questão e também as pessoas tinham uma resposta, porque com Deus há também uma resposta quando ele está em silêncio. Então, ele simplesmente não falou. E isso nos traz a pensar, e nós batemos no próprio peito e dizemos, Senhor, então nós apresentamos algo próprio. O que deve estar em nosso coração, se ainda não estiver, se já não for o caso, então esse desejo pela presença direta de Deus, por uma confirmação infalível de sua palavra por meio de sua presença. E também nisso, também eu repito o que o irmão Branham disse, para que ninguém pense que eu estou passando aqui por mim mesmo, mas ele ora assim de coração, e ele diz, Senhor, permita-me nesta noite mostrar a todo pecador o caminho da salvação, a todo santo aquilo que tu queres, e traz as petições assim diante do Senhor, com o anseio mais profundo de que o culto a Deus, que ele está começando, aliás, foi um daqueles que eu vivenciei naquela época, que o culto a Deus tenha a cada um individualmente que está presente algo a oferecer, a dar, a dizer, seja o que quer que for. E o mesmo anseio nós temos, de fato, todos nós. Nós não nos reunimos apenas para cantar algumas músicas, podem fazer parte, mas como seja, mas isso não pode ser o sentido e objetivo de estarmos juntos a longo prazo? Não. Uma santa insatisfação deve tomar conta de nós até que um contentamento dado ou satisfação dada por Deus se instale a ponto de podermos dizer com o coração verdadeiro, Deus estava presente. Ele fez isso e fez aquilo. Também sobre isso já falamos algumas vezes. Aonde o Senhor já realizou sequer uma reunião sem que algo tivesse acontecido? Em todos os lugares, seja se ele entrava em uma casa, então vinha a salvação à casa. Se ele encontrasse uma pessoa, onde quer e o que quer que fosse, não houve nenhum dia, nenhuma reunião, nenhum culto a Deus, sem que Deus tenha servido e tivesse encontrado as pessoas. É isso que nós desejamos. E nós também desejamos que o Senhor se manifeste hoje e chegue ao seu direito. Como, então, é o caminho para chegar lá? Tem que estar na fé. Nós esperamos que todas as promessas se cumpram, e é isso que nós vemos também. Mas, se quisermos ser bem realistas, além de todas as coisas maravilhosas que Deus já fez, e por elas somos gratos, não deve haver em nenhum caso alguma ingratidão, mas nós desejamos que o Senhor faça mais uma vez aquilo que Ele prometeu na congregação, que isso acontece com Israel, que acontece entre as nações, que a humanidade esteja na condição, como o Senhor disse, que estaria nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, será como em Sodoma e Gomorra e nos dias de Noé. Isso tudo está aí. Mas isso não é tudo. Isso se cumpre sem que tenhamos que fazer nada a respeito, sem que tenhamos que nos esforçar para crer. Todas as coisas que não estão relacionadas à congregação do Deus vivo se cumprem sem o nosso envolvimento. Mas aqui nós chegamos ao ponto. As coisas que Deus prometeu à congregação não serão cumpridas de forma alguma sem nós. E essa é a diferença entre todas as promessas gerais em todos os campos, incluindo o mundo inteiro. Todos se cumprem sem que tenhamos que fazer alguma coisa, sem que tenhamos que crer poderosamente, mas na congregação nada acontece de tudo o que Deus prometeu, a menos que hajamos com fé e aceitemos a palavra de Deus e agradeçamos a Ele por Ele já ter feito isso para que Ele possa cumprir. Compreendemos isso? Tudo o resto se realiza sem nós. Passa por nós à direita e à esquerda. Nós tomamos conhecimento, assim, de passagem, e então já aconteceu. Mas aquilo, o que precisa acontecer com a congregação, depende de nós, que somos uma parte da congregação. Deus só poderá operar na congregação por meio da congregação. E isso significa que todos os membros individuais têm que se colocar à disposição do Senhor. Quem de vocês já pensou em como devemos nos colocar à disposição do Senhor? Não que façamos planos, isso não seria correto, mas que busquemos interiormente a comunhão com Deus e a encontremos, para que, a partir dessa ligação com Deus, possa haver uma direção direta do Espírito Santo no nosso meio, para que o Senhor possa se glorificar a si mesmo e confirmar a sua palavra. Quantas pessoas querem mover isso em seus corações? Não é suficiente que apenas um ou dois de nós lidem com isso, mas que todos nós simplesmente digamos em oração ao Senhor, fiel Deus, nós queremos que cada promessa que tu deste à congregação se cumpra por meio dela e nela. Nós estamos aqui, estamos à tua disposição. Ensina-nos a orar, ensina-nos a crer e aceitar assim como tu esperas de nós. Eu penso que Deus, então, não ficará devendo a resposta, mas Ele responderá, porque Ele deu as promessas incondicionalmente e as vinculou apenas à fé, não às circunstâncias, mas à fé. Se as promessas de Deus dependessem das circunstâncias, então ninguém as teria vivenciado e todos teriam olhado para as circunstâncias. Não, elas estão desapegadas de tudo, mas nós também, assim eu penso, eu digo isso pessoalmente também, nós temos que nos libertar das circunstâncias que nos prendem com a ajuda de Deus. E como nós ouvimos no fim de semana, sermos prisioneiros do Senhor, mas libertos por Deus, e então prisioneiros, para que o Senhor possa realizar a sua vontade por meio de nós, de acordo com a sua palavra. Por isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Todas as promessas de Deus são sim e amém, por meio de nós, para a glória de Deus. Ele não pode nos excluir, porque Ele nos incluiu. Nós simplesmente fazemos parte. Nós precisamos de Deus e Ele precisa de nós. Portanto, vamos levar essa palavra ao nosso coração. Vamos agradecer a Ele por tudo acontecer como Ele predestinou já muito. E desde o início, assim nós lemos, é certo como uma pessoa se sairá e ninguém poderá chamar a prestar as contas àquele que é mais forte do que ele. Eu conheço um homem que ele lutou com Deus e dele está escrito que ele saiu vitorioso. Foi Jacó. Jacó. Ele lutou com Deus. Ele lutou com o anjo, com o Senhor. E ele saiu vitorioso. Deus guiou tudo assim para o bem do seu amigo Abraão e concedeu bênção a todos aqueles que seguiram os passos da fé, que buscaram a ajuda de Deus, encontraram seu refúgio nele e então foram abençoados por ele. Que o Senhor possa nos abençoar de tal forma que um dia ainda possa ser dito: estes são os abençoados do Senhor. Que a sua presença pudesse ser revelada mais uma vez, não apenas em palavras, orações ou hinos, mas de forma tão sensível e poderosa para que nós mesmos e outros ainda possam vivenciar e ver. Assim como ansiamos sinceramente por isso e temos esse desejo, Deus está mais do que na condição do que nos conceder pela graça. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Tu, nos últimos dias, nos colocaste no fim da última era da congregação para ouvirmos a última mensagem por meio do último mensageiro, para recebermos o último falar de Deus e para ter parte na última obra de Deus, Todo-Poderoso Deus. O que diz respeito ao teu plano, então ele está diante de nós, assim como o desenho de um arquiteto. Mas agora, Senhor, venha e tome tu mesmo para ti todas as ferramentas do ofício, todos os artesãos, e nos conceda a todos juntos a percepção e a visão geral do teu plano e do teu propósito nesses dias. Senhor, conceda a graça para que não pensemos que tudo tem que acontecer por meio de uma pessoa. Não, o único Deus que opera por meio de todos nós e confirma a sua palavra. Senhor, eu te agradeço por todos os ensinamentos e pela introdução profunda na tua palavra e na tua vontade. Senhor, que uma plena restauração seja revelada em nosso meio, sim, em toda a tua congregação, como confirmação de que tu és verdadeiro e que a tua palavra se cumpriu. Amado Senhor, nós cremos de todo o coração que tu o farás e nisto não passará ao largo de nós, mas que o povo da aliança será reunido diante da tua face. Nós não apenas ouvimos, mas também veremos que Deus vive e que Ele confirma a sua palavra. Senhor, agora pedimos por nosso irmão que está voltando para a Polônia e pela preciosa irmã que também está voltando com seu filho. Senhor, nós te pedimos que os abençoe e esteja com eles. Senhor, vá à frente deles, coloque-os lá para uma bênção e torna-os aptos de dar testemunho, e mesmo se seja em fraqueza, pois tu és forte o suficiente para operar por meio de instrumentos fracos. Senhor, nós te agradecemos por todos os nossos irmãos e irmãs no leste e no oeste, no sul e no norte. Senhor, que tu que nos concedeste o privilégio de ouvir todas as palavras da aliança e crê-las e aceitá-las, conceda-nos graça, abra os nossos olhos da fé para que contemplemos a tua glória e vejamos a confirmação, pois tu a darás. Disto estamos convictos. O que não acontecerá, seja com Israel ou com o mundo inteiro, isso acontecerá com a tua noiva. Fiel Senhor, tu, ó noivo de nossas almas, nós te agradecemos por isso. Leva-nos para lá, torna-nos prisioneiros de Jesus Cristo, nosso Senhor. Coloque a tua vontade em nossos corações e acrescente o teu poder a ela, para que possa ser cumprida para a honra e glória do teu nome e para a tua satisfação. Senhor, aqui estamos nós. Arranca-nos das circunstâncias e liga-nos a ti. Concede-nos o teu favor, ó Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nós já podemos crer. Aleluia. E nós louvamos e glorificamos a ti. Satanás é o grande enganador e o grande mentiroso. Tu, ó Deus, és verdadeiro. Por isso te agradecemos. Tu mantens a tua palavra e a cumpres. Senhor, ajuda-nos a todos, então estaremos ajudados, e abençoa-nos, então estaremos abençoados. Adoração ao teu nome. Amém.